Última sessão ordinária do ano 2018. Peço ao nobre vereador Nito para que faça a leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem de pé, por favor.
Leitura de Provérbios, capítulo 13, versículo de 1 a 6. O filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita a repreensão. O homem de bem gozará do fruto da sua boca, mas o apetite dos perfídios alimenta-se de violência. Aquele que vigia a sua boca guarda a sua vida. O que é inconsiderado no falar busca a sua ruína. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. O desejo dos diligentes será satisfeito. O justo detesta a mentira. O ímpio espalha a calúnia e a desonra. A justiça protege o homem de vida íntegra, mas a maldade arruina o pecador. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Agradeço a presença do vereador do Carmo, vereador de Maringá. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Coloco a ata da sexta sessão ordinária do dia 12 do mês de março do ano 2018 em discussão. Aprovado. Não havendo pedido de progressão e edificação, referida ata está aprovada. Abrindo o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofício 135-2018, Secretaria Municipal de Administração. Ofício 276-297-298-299-300-301-302-303-304-314-315-316-317-318-319-320-321-328-2018, da chefia de gabinete do prefeito. Ofício 044-2018, do secretário da Fazenda. Ofício 018-2018, do Poder Executivo Municipal. Ofício 010-2018, da Edil Eliana Traudima Santiago, ao senhor presidente. Ofício 121-2018, a 140-2018 e 142-2018, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Súmula do Projeto de Lei 2706-2018, do Poder Executivo Municipal. Convido a todos os vereadores para a reunião com os vereadores. Então, Jardim Ana Elisa. Correspondências expedidas durante Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 086-2018, do Edil Silas dos Moraes, ao senhor prefeito. Ofício 087, do Edilnildo Zanquim, ao senhor prefeito. Ofício 088-2018, a 098-2018. 099-2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor prefeito. Ofício 089-2018, do Edil Gilberto Messias de Pina, ao senhor prefeito. Ofício 090-2018, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor prefeito. Ofício 091-2018, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ao senhor prefeito. Ofício 092-2018, do Edil Dionísio Aparecido Viário, ao senhor prefeito. Ofício 093-2018, do Edil Eliana Trautmann Santiago, ao secretário municipal de educação. Ofício 094, 095, 096, 097, da mesa diretora, ao senhor prefeito. Ofício 100-2018, do Edil Aparecido Antônio, à Secretaria Municipal de Saúde. Ofício 101-2018, do Edil Aparecido Antônio, ao secretário municipal do meio ambiente. Ofício 102-2018, do Edil Aparecido Antônio, à TCC. Senhores vereadores, favor acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas.
Coloco também a denúncia com pedido de afastamento cautelar de irregularidades supostamente cometidas pelo senhor prefeito municipal, senhor Walter Volpato, juntamente com a complementação da mesma, tipificando a denúncia como infração político-administrativa, solicitando a abertura de CP, comissão processante, e também o afastamento do senhor prefeito, apresentada pelo senhor Paulo Sérgio Souza Prado. Informações para votação. A votação da denúncia será nominal em ordem alfabética. Cada vereador irá ser chamado pelo nome, devendo... A votação da denúncia será nominal, em ordem alfabética. Cada vereador irá ser chamado pelo nome, devendo se direcionar à tribuna e proclamar seu voto. Se sim, para aceitar o recebimento da denúncia ou não, para sua rejeição. Esse procedimento segue o rito de outras anteriores. Esta votação irá obedecer o quórum da maioria absoluta, ou seja, dois terços onde todos os vereadores presentes votam, incluindo a presidência, podendo eles votarem sim, não ou abster-se. Lembrando que para o recebimento da denúncia deverá mesmo possuir no mínimo dois terços dos votos favoráveis ao seu recebimento. Ou seja, no mínimo 7 vereadores deverão votar sim ao recebimento da denúncia. Será a denúncia arquivada se receber no mínimo 4 votos contrários ao seu recebimento, ou seja, 4 vereadores disserem não ao recebimento. Peço ao secretário... Peço ao primeiro secretário que leia a denúncia.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores Sarandi, Estado do Paraná. Paulo Sérgio de Souza Prado, brasileiro, comerciante, portador da RG 5141-4667, SSP Paraná, inscrito CPF 803-547-699-87, título eleitor 046-815-806-39, na zona 206, seção 0038. Filho de Geraldo de Souza Prado e Vilma Aparecida Caldeira Prado, residente do domiciliado, a Rua Princesa Isabel, 1207, Jardim Independência, Sarandi, Paraná. Vem respeitosamente, perante a preclara presença da Vossa Excelência, com fundamento no artigo 4º e 5º do Decreto-Lei 201/67, sem prejuízo dos demais permissivos legais pertinentes a oferecer. Denúncia com pedido de afastamento cautelar. Em face do prefeito municipal, senhor Walter Volpato, o que efetivamente o faz com base nos a seguir as pormenorizadas. O denunciado é prefeito do município de Sarandi, estado, estando sujeito ao regime jurídico pelo Decreto-Lei 201 de 1967. Necessário expor que até o advento da citada legislação, não havia legislação para cassação do mandato de prefeitos por crime de responsabilidade ou por infração político-administrativa. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em que a aplicação do Decreto-Lei 201/67 independe de constar na LOM ao Regimento Interno da Câmara, foi recepcionado pela CF88 e auto-aplicável. O citado diploma legal, em seu artigo 4º, assim dispõe. Artigo 4º. São infrações político-administrativo dos prefeitos municipais sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Omisses. 8º. Omitir-se negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Omnes. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. É de se verificar a conduta do denunciado senhor Walter Volpato como chefe do Executivo Municipal, infringiu os incisos acima discriminado, passa a denunciante agora a detalhar as condutas do denunciado feitas ao réu da lei, as quais autoriza a instauração de uma comissão processante nos moldes do Decreto-Lei 201/67. Tais condutas autoriza ainda o seu afastamento liminar, bem como, ao final do processo, a sua cassação. Vejamos. É notório, inclusive, já foi o amparo para oferecimento anteriores denúncia nesta Casa de Leis, o desprezo do prefeito pelo Legislativo, que metodicamente ignora os pedidos de informações elaborados pelos edis desta Casa, isso somente a título informativo, vez que não se trata do cerne fundamental da presente denúncia. A citada atitude configura infringência ao artigo 4º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201/67, contudo, diante dos gravíssimos e relevantes fatos. Envolvendo-se a Secretaria de Educação deste município, que são égide da presente, não haverá necessidade de exposição de fatos não menos importantes, mas inoportunos. Além da conduta acima tipificada no artigo 4º do inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, o senhor prefeito, diante dos recentes acontecimentos, dificultará a apuração dos fatos, o que justifica a necessidade do seu afastamento. É óbvio que a permanência no cargo comprometerá o acesso às provas fundamentais para a apuração do alegado. Da mesma forma que desrespeita o Poder Legislativo Municipal, vem o chefe do Executivo negligenciando acerca do gerenciamento correta aplicação das verbas públicas do município a casos emblemáticos em todo o setor da administração, salientando o recente depoimento do servidor a esta Casa de Leis, denunciando supostas irregularidades cometidas no fornecimento de peças automotivas para reparação de veículos de propriedade do município. Entretanto, os fatos envolvendo a Secretaria de Educação e a empresa Oswaldo de Oliveira Teixeira, ME, sobre o CNPJ 78365970000 ao contrário, 88, são estritamente graves e merecem a atenção especial desta Casa. Em outubro do ano passado, mês 10 de 2017, o município de Sarandi publicou em edital de licitação 100/2017 da modalidade pregão presencial, sendo o tipo de certame o menor preço por item e o valor máximo da licitação R$ 518.824,25. O objeto listado foi a contratação da empresa especializada na prestação de serviços metalúrgicos, compreendendo soldas, confecção de portões, viga, portas, grelhas, pequenos consertos, manutenções, adaptações, consertos ou reparos destinados às secretarias municipais da Educação e Urbanismo. Pois bem, consta da ata a realização do pregão presencial, que participaram somente duas empresas, o Saber, Oswaldo Oliveira Teixeira, ME, e Diógenes Alves de Souza, Metalúrgica, ME, sendo a primeira habilitada e a segunda inabilitada, por não atender o item do edital. Frise-se que não houve interposição do recurso pela empresa inabilitada. Adjudicação à empresa Oswaldo de Oliveira Teixeira, ME, em 27/10/2017, cuja proposta foi de R$ 517.490. Homologação é 2017, 31 de outubro de 2017, sendo posteriormente formalizando o contrato número 370/2017 entre o município e a citada empresa. O mencionado contrato de prestação de serviço teve início em 2017. Conforme pode ser verificado, o município pagou até o presente dado R$ 490.787,94. Para tantos, realizado em dois empenhos, 84/95/2017 e 90/17, o primeiro em 9/11/2017, 9/11/2017, no valor de R$517.420. O empenho 84/95/2017 foi liquidado 12/12/2017 com a apresentação da nota fiscal 161, no valor de R$5.70. A data 5/12/2017, o seu pagamento foi realizado dia 20/12/2017, diretamente na conta da contratada, no valor de R$4.968.60. Já retido o imposto devido. Segundo consta no portal da transparência do município de Sarandi, o pagamento imediatamente acima explícito no valor de R$4.968.60 está relacionado a serviços prestados à Secretaria Municipal de Urbanismo. Já o empenho 93/30/2017 foi liquidado de forma parcelada, ocorrendo as liquidações e pagamento das seguintes datas e valores. 1/1/2017, liquidação em 19/12/2017, com apresentação da nota fiscal 1.194, no valor de R$112.278.20. Datada em 13/12/2017, o pagamento realizado em 21/12/2017, diretamente na conta da contratada, no valor de R$112.278.20. 2/2017, liquidação. Em 26/12/2017, com apresentação da nota fiscal número 166, no valor de R$1.740, datada em 13/12/2017. O pagamento realizado em 21/12/2017, diretamente na conta da contratada, no valor de R$1.705.40, já retido o imposto devido. 3. A liquidação em 26/12/2017, com apresentação da nota fiscal 1204, datada em 22/12/2017, o pagamento realizado em 28/12/2017, diretamente na conta da contratada, no valor de R$44.720.50. 4. Liquidação. 18/1/2018, com apresentação da nota fiscal número 1206, datada em 28/12/2017, sendo o valor de R$145.902.20, estornado. 5. Liquidação. 16/1/2018, com apresentação da nota fiscal 1207, datada em 28/12/2017, sendo o valor de R$74.601, estornado. Liquidação. 28/12/2017, com apresentação da nota fiscal número 1207, datada em 28/12/2017. O pagamento realizado 22/1/2018, diretamente na nota da contratada, no valor de R$74.601. 7. Liquidação. 28/12/2017, com apresentação da nota fiscal 1206, datada em 28/12/2017, o pagamento realizado em 25/1/2018, diretamente na conta da contratada, no valor de R$145.902.20. 8. Liquidação 28/12/2017, com apresentação da nota fiscal 170, no valor de R$31.144, datada 28/12/2017. O pagamento realizado em 22/1/2018, diretamente na conta da contratada, no valor de R$30.521.12, já retido o imposto devido. 9. Liquidação em 29/12/2017, com apresentação da nota fiscal, número 171, no valor de R$74.644, datada 29/12/2017. O pagamento realizado em 24/1/2018, diretamente na conta da contratada, no valor de 76.000, R$ 91,12, já retido o imposto devido. Outro sim, segundo consta no portal da transparência do município de Sarandi, o pagamento acima exposto, item 1 a 9, totalizando R$ 485.819,34, estão relacionados a serviço supostamente prestado à Secretaria Municipal de Educação. Esses pagamentos, que totalizam a exorbitante quantia de R$ 485.819,34, darão ensejo à cassação do chefe do Executivo Municipal, vez que, conforme exposto pelo próprio Poder Executivo, não obstante o pagamento ter sido realizado, os serviços não foram à Casa da Democracia, usando a sua palavra no plenário desta Câmara de Vereadores. Em 14/2/2018, o nobre vereador André Luiz Celestino Jardim mencionou supostas irregularidades sobre a licitação para a contratação da metalúrgica, onde não concordava com o valor pago durante a parte do ano passado, justamente no valor de R$ 485.819,34. Tal contratação, não obstante estar aparentemente amparada na legalidade, gera suspeita, inicialmente, pelos atos valores contratados, mas também por conta da contratação da mesma empresa metalúrgica, estar recentemente prestando serviço à empresa de propriedade do prefeito municipal, como severamente criticado através das redes sociais. Vale mencionar que após dois vereadores desta casa, a saber, Aparecido, PSB, e André Luiz Celestino Jardim, PDT, dirigir-se a Curitiba para o núcleo de combate aos crimes funcionais praticado por prefeito do Ministério Público desse Estado, só então o prefeito, na clara intenção de demonstrar perplexidade e desconhecimento dos graves fatos, exonerou alguns servidores municipais. O suposto desvio do erário público foi confirmado pelo próprio prefeito em entrevista à rede televisão RPC, cujo trecho da reportagem colacionamos. A Prefeitura de Sarandi, no norte do Paraná, exonerou 4 servidores e afastou outros 4 por suspeita de irregularidade na Secretaria de Educação. A suspeita é de desvio de recurso público. Segundo a denúncia, uma metalúrgica prestou serviço à administração municipal e emitiu uma nota fiscal no valor de R$ 485 mil. No entanto, o serviço executado custou R$ 276 mil. Já nomeamos uma comissão para que possa fazer a sindicância para ver quem realmente é o culpado. Nós também encaminhamos a denúncia ao Ministério Público para que corra paralelamente à investigação e à sindicância, comentou o prefeito Walter Volpato. Não há prazo para a conclusão da sindicância, segundo o prefeito. Também informou que, se for comprovada a denúncia, os 4 funcionários efetivos que foram afastados também poderão ser exonerados. Ora, fica claro na fala do prefeito que realmente houve desvio de verba pública. Pergunta-se de quem é a responsabilidade pelo cofre do município, quem autorizou o pagamento sem a prestação de serviço. Alguns elementos ocorridos chamam a atenção, como, por exemplo, liquidações de empenhos, pagamentos efetuados durante o recesso de final de ano, em datas que a prefeitura estava fechada, clarificando o apontamento. Foram realizadas liquidações de empenho nos dias 26, 28 e 29 de dezembro de 2017, bem como pagamento no dia 28 de dezembro de 2017. As demais, conforme exposto na última sessão pelo senhor vereador presidente dessa casa, o vereador presidente Carlos Roberto Falasque, PDT, acompanhando de outros 2 edis, o vereador Eunildo Zanquim, PPS, e o vereador Gilberto Messias de Epina, PRB, participaram de uma reunião com a secretária de Educação, Cláudia Simone de Oliveira, e os servidores a servidores, Andréia Nogueira Rodrigues do Santo, Matheus Nunes do Santo, onde, segundo o vereador presidente, foram feitas denúncias muito graves contra o executivo. Da mesma forma, foi a fala do vereador Nildão. A contratação, por si, só já é questionável. No entanto, o denunciado foi além. Os contratos administrativos para o seu pagamento obedecem uma ordem prevista em lei. Primeiro, o empenho, depois a liquidação e, finalmente, o pagamento. Tal ordem não foi observada. Foram feitos pagamentos sem que os serviços tivessem sido efetivamente realizados. O contrato administrativo não permite pagamento antecipado. Não há sinal em contratos administrativos, nem nenhuma previsão legal para que o recebimento possa ocorrer antes da efetivação do serviço. E pior, consta denúncias ainda não averiguadas, mas que poderão ser comprovadas com a instauração da competente comissão processante, que houve pagamento de valores a servidores municipais a título de propina, o que configura por si só ilícito penal. Salta aos olhos ainda a forma como o pagamento foi efetuado na quantia de R$ 485.819,34, em menos de um mês. É pior, sem a devida contraprestação, ou seja, a execução total do serviço, com certeza. Houve preferência imotivada dos pagamentos, até pelo pagamento feito pela prefeitura com as portas fechadas. Pagamentos imoral, ilegal e vergonhoso, em detrimento de outras despesas regularmente previstas e empenhadas. Se tais atitudes não caracterizam negligência da defesa dos bens, rendas e interesses do município, teremos muita dificuldade para encontrar outro ato que possa exemplificar tal conduta. Está perfeitamente tipificada a conduta prevista no artigo 4º, no 8º decreto, lei 201/67, deve ser o prefeito ser cassado por tal conduta. Não fosse suficiente o delito anteriormente descrito, o prefeito vem, por sua postura, mantendo comportamento incompatível com a dignidade e o decoro inerentes ao cargo. Eleito com o voto de confiança do sarandiense, Walter Volpato, significava a esperança e a mudança. No entanto, as práticas do governo mostraram que eles representavam um sistema conhecido e repudiado em todo o Brasil. Começou com a contratação de parentes para ocupar cargo de primeiro escalão da prefeitura, por exemplo, o secretário de urbanismo, Walter Volpato Júnior. Sarandi rotineiramente tem exposto a situação caótica da administração municipal, que tem atingido a população mais carente. Falta tudo em todos os setores, vergonhoso, imoral e ilegal. Uma conclusão: efetivamente, os recursos destinados ao município não estão sendo bem empregados. A própria administração municipal confessa isso. Por tudo isso, o afastamento cautelar do prefeito encontra um amparo legal, não apenas na possibilidade de dificultar prova, mas também para garantir a ordem pública e o clamor social. A apuração de todas as fraudes, bem como a possibilidade, o reerguimento do município, não pode se concretizar enquanto o denunciado estiver à frente do executivo municipal. Sua presença como prefeito prejudica tanto a elucidação, por exemplo, por completo, em todas as denúncias, bem como impede o município de prosperar. O afastamento imediato do prefeito, desta forma, está plenamente justificado. Não pode ficar à frente do governo, porque sua presença impedirá o análise total dos documentos necessários e a apuração da irregularidade e fraude na administração de Sarandi. E também porque hoje a atual administração se mostra incapaz de tirar o município do estado de calamidade que se encontra, seja porque medidas tomadas até hoje se revelaram ineficazes, seja porque a irregularidade, as fraudes, ameaçam deixar o munícipe destinatários finais de todo esforço oficial, sem o recurso indispensáveis para a manutenção de uma vida digna. Desta forma, o denunciante se faz valer da presente para pedir a instalação de uma comissão processante nos exatos moldes do Decreto-Lei 201/67, para cassar o mandato do prefeito Walter Volpato, determinando o seu imediato afastamento do cargo, do afastamento cautelar. A presente comissão processante tem a sua previsão no Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, a definir qual o trâmite a ser seguido, o referido diploma legal assim prevê. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definida no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se o outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Ou seja, o Decreto-Lei 201/67 prevê, na hipótese de infrações político-administrativa, às quais o prefeito estaria sujeito, bem como estabelece o rito a ser seguido para esse processamento, salvo se a legislação do Estado respectivo não dispuser de forma distinta. A Constituição do Estado do Paraná, por sua vez, expressa em prever a possibilidade de afastamento cautelar do chefe do Executivo, tão logo seja a denúncia recebida pela Assembleia Legislativa. Artigo 89. Admitida a acusação contra o governador do Estado por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, será ela submetida a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns ou perante a própria Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Inciso 1º. O governador ficará suspenso das suas funções nas infrações penais comuns, nas recebidas denúncias ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. Inciso 2º. Se o decorrido prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Destante, é possível o afastamento do prefeito municipal, desde que deliberado pelo quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. É oportuno lembrar ainda que a mesma Constituição do Estado do Paraná, ao dispor da autonomia municipal, traz balizamento desta autonomia no seu artigo 16. Artigo 16. O município reger-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 dos mesmos da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição e a seguintes preceitos. Desta forma, o município tem autonomia mais precisa, seguir os princípios determinados na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Há princípios implícitos e explícitos. A determinação que a Câmara Municipal guarde a simetria, tanto em atribuições gerais, como legislar, fiscalizar o Executivo, como nas próprias atribuições específicas das suas comissões, dentre elas, a que julga o chefe executivo por suas infrações político-administrativas. É princípio explícito a ser seguido pela lei orgânica do município. O presente requerimento, consoante as normas invocadas e dirigido à autoridade competente, deve seguir o rito previsto na Constituição do Estado do Paraná, completando o rito descrito no próprio Decreto-Lei 201/67. Desta forma, pedimos assim, que recebida a presente denúncia e criada a comissão processante pertinente, seja determinado o afastamento cautelar do prefeito municipal Walter Volpato. Não obstante, a Constituição do Estado do Paraná afirma ser imediato o afastamento, uma consequência direta do recebimento da denúncia e instauração da comissão processante, prescindindo, inclusive, de fundamentação. Parece-nos coerente, seja explicitado à sociedade a necessidade desta medida cautelar. É oportuno lembrar que a Constituição da República, ao tratar do processo do Presidente da República por crime de responsabilidade do Senado Federal, determina que tão logo seja instaurada a comissão processante pelo Senado, o Presidente fica suspenso das suas funções. Os documentos acostados aos autos mostram de forma inequívoca as negligências com recursos públicos, mostram ainda que a presença do prefeito frente ao Executivo Municipal prejudicará não apenas o andamento do presente comissão processante, dificuldade em acesso e documento, bem como desprezo com as convocações feitas pela Câmara, como dificulta o reerguimento do próprio município. O afastamento do chefe do Executivo de seu cargo atende ao bom andamento do processo como medida cautelar e também ao clamor público protegendo a ordem social. Por derradeiro, é conveniente lembrar que a Constituição Federal também prevê o afastamento cautelar do chefe do Executivo de forma automática, assim que recebida a denúncia pela Câmara, autorizando o Senado a processar o presidente por infrações político-administrativas. Ou seja, nenhuma legislação considera conveniente a permanência do chefe do Executivo enquanto durar o processo apuratório do pedido. Ante o exposto e a presente para requerer que seja instaurada, de forma do Decreto-Lei 201/67, uma comissão processante para apurar responsabilidade do prefeito municipal de Sarandi, o senhor Walter Volpato, nos fatos descritos da inicial aqui apresentada, notadamente o suposto desvio de verba pública envolvendo a Secretaria de Educação e a empresa Oswaldo de Oliveira Teixeira, ME, CNPJ 78365970, mil ao contrário, 88. Seja determinado o afastamento liminar do prefeito municipal de Sarandi, senhor Walter Volpato, ficando o mesmo suspenso das suas funções do chefe do Executivo pelo prazo máximo de 90 dias, por analogia nos artigos 89, inciso 1º e o 2º da Constituição Federal do Paraná, artigo 86, inciso 1º e 2º da Constituição da República, eis que a sua permanência no cargo interfere na apuração da denúncia aqui formulada. Seja o presente feito processado na forma do artigo 5º, o seguinte decreto 201/67, combinando com a Constituição do Estado do Paraná, e ao final seja julgado procedente o pedido para cassar o prefeito Walter Volpato. Indica como prova do alegado os documentos ora acostado. Requer ainda que seja oficiado ao Ministério Público do Paraná para que envie cópia do procedimento que apura as denúncias de pagamento de propina feito por empresário a servidores públicos municipais ligados à Secretaria de Educação. Requer que seja as provas aqui indicada, acostada completamente por tantas outras que a comissão processante regularmente instaurada julgue necessário. Sarandi, 15 de março de 2018, Paulo Sérgio de Souza Prado, CPF 803-547-699-87.
Bate. Reafirmando as informações para a votação. A votação da denúncia será nominal em ordem alfabética. Cada vereador irá ser chamado pelo nome, devendo se direcionar à tribuna e proclamar seu voto. Se sim, para aceitar o recebimento da denúncia, ou não, para sua rejeição. Esse procedimento segue rito de outras anteriores. Esta votação irá obedecer o quórum de maioria absoluta, ou seja, dois terços onde todos os vereadores presentes votam, incluindo a presidência, podendo esses votarem sim, não ou abster-se. Lembrando que para o recebimento da denúncia, deverá mesmo possuir no mínimo dois terços dos votos favorável ao seu recebimento, ou seja, no mínimo 7 vereadores deverão votar sim ao recebimento da denúncia. Será a denúncia arquivada se receber no mínimo 4 votos contrários ao seu recebimento, ou seja, 4 votos disserem não ao recebimento. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação.
Só sim?
Sim para abertura e não para, para não abertura da, da denúncia. E será na, no púlpito, tá? Aqui na tribuna. É, foi passado a todos os vereadores, né, a, os ritos certinho. Então a tribuna é só o voto, sim ou não. Senhor secretário, pode começar a votação.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Sem dúvida, sim.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes. Meu voto é sim.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Meu voto é não, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann, Santiago.
Meu voto é não, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso Pereira. Vereador Erasmo Cardoso Pereira.
Meu voto é não, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Enildo Zanquim.
Voto é não.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Oi. Meu voto é não.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Meu voto é não, senhor presidente.
Por favor, pessoal. Por favor. Questão de ordem, por favor. Por favor, pessoal. Questão de ordem. Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Meu voto é não. Peço ao primeiro secretário que proclame o resultado da votação.
Senhor presidente, 3 votos sim, 7 votos não.
Pessoal, questão de ordem. É, deu 7 votos não, 3 sim. É, ordeno o arquivamento da denúncia. É, diante desse fato, que nós recebemos essa denúncia, e nós constatamos algumas irregularidades, como aqui prova em documentos, do qual nós fomos chamados dentro da Secretaria de Educação, eu, o vereador Gil, o vereador Nildão, a secretária Cláudia, a Andréia, o Matheus, do qual relatou que houve irregularidade feita pela senhora Andréia. mas infelizmente ela só falou. Ela não relatou, não escreveu, de forma alguma ela passou isso para nós, assinado ou qualquer tipo de documento. E diante disso, eu, os dois vereadores, fomos na segunda-feira na promotoria pública e relatamos ao Ministério Público que ela citou as irregularidades, os depósitos em sua conta, segundo ela, entrou dinheiro. E a gente observando aqui o material, também não constatamos as planilhas da realização do serviço. Eu sugiro aos vereadores que possamos instalar uma CPI, uma comissão, pois não, senhor vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, é lamentável o que está acontecendo na educação de Sarandi. Eu acho que nós não temos motivo nenhum para comemorar e nem aplaudir, porque é uma vergonha, né? Nós tivemos por algum tempo refém de uma forasteira que veio no município, onde ela humilhou alguns funcionários, decretou uma gestão de autoritarismo e ainda por cima trouxe prejuízo aos cofres públicos. Então nós não podemos deixar isso. Eu sugiro, vou solicitar, para que a gente faça uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o que de fato está acontecendo na educação. Hoje, no município, tem muitos boatos. Pegou, não pegou, fulano está envolvido, ciclano está envolvido, mas nós não temos fatos. A gente não pode hoje afastar um prefeito sem coisas reais. Então, eu acho que é um motivo para a gente ficar muito triste com o que está acontecendo no nosso município, sim. A educação hoje precisa de várias questões. Nós precisamos melhorar o salário dos funcionários, nós precisamos abrir vagas em CMEIs para a educação infantil. Nós temos muita coisa para fazer e a gente não pode jogar dinheiro público. Então, hoje, é uma vergonha para o nosso município estar passando por essa situação. Só que para a gente poder solicitar e ser aprovado, eu preciso que os caros vereadores aprovem essa decisão também. Então, peço colaboração para que a gente instaure uma comissão de investigação para a gente, de fato, ver o que está acontecendo na educação. Gostaria muito se os vereadores que apoiam essa iniciativa se pronunciassem. Muito obrigada.
Só complementando, até porque em momento algum ela citou o nome do senhor prefeito naquela reunião, aí paira essa dúvida. Mas diante do fato, nós vereadores, nós temos por obrigação compor essa CPI, que a gente possa investigar. Não vamos aqui de se livrar dessa situação, porque é necessária. A gente tem essa obrigação de fazer essa CPI. Então, eu sugiro a todos que podamos fazer isso, até porque uma dúvida, até no item 6º aqui da pauta, eu peço a contratação de uma empresa para fazer auditoria nesse tempo que a funcionária ficou lá. Então, peço ao senhor prefeito que ele contrate uma empresa que se audite a Secretaria de Educação nesse tempo que lá esteve essa servidora.
Questão de ordem, senhor presidente. A denúncia foi rejeitada. Essa casa não quis investigar. Por que não convocar essa servidora para vir dar explicação aos 10 vereadores e não 3? Para ela vir aqui nessa casa, nessa plenária, seja ela sozinha ou acompanhada do advogado dela, antes da instauração da CP, e ela pronunciar nessa casa os envolvidos nesse escândalo, ou vamos abrir uma auditoria e uma CPI nessa casa, uma vez que houve já diversas denúncias de irregularidade, e ela é réu confessa de roubo, e não escuta os 10 vereadores. Nessa reunião presente, teve apenas 3 vereadores. E logo após o afastamento dessa servidora pelo prefeito municipal, teve uma reunião no gabinete onde os 7 vereadores estavam presentes. E 3 vereadores não estavam presentes.
Eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for investigar isso é porque hoje são citados nessas denúncias vários nomes. Nomes de pessoas que trabalham há muitos anos no município, de funcionários. E a gente não pode condenar uma pessoa sem antes ouvi-la. Eu tenho certeza, eu acredito nisso, que algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo não têm nada a ver com isso. Sabe? Então, acho que tem que tomar cuidado. Hoje, as redes sociais rotulam uma pessoa, quer dizer, acusam ela antes de poder ouvir. Então, vamos tomar o cuidado. Vamos, de fato, investigar o que aconteceu, quem deve, quem tem que pagar essa conta. Mas não podemos ficar comentando em cada esquina da vida de pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra, mas que pode, de repente, não ter nada a ver com isso. Então, eu acho que eu peço o cuidado para que todos... Claro que a gente tem que esclarecer, tem que procurar de fato o que aconteceu, mas com responsabilidade. Muito obrigada.
Nós estamos saindo fora do rito, mas só para responder ao vereador Mineiro, eu falo mais uma vez, eu não acredito em palavra. Se o senhor quiser fazer um requerimento convocando ela aqui, fica à vontade, né? Vamos, vai ser aprovado ou não pela aqui. Porque falar é fácil, dura depois a pessoa te dar essa garantia. Como ela me chamou numa reunião de trabalho na educação, e eu relatei isso aos vereadores, vou deixar bem claro, eu relatei esse encontro, a reunião de trabalho. Ela se apresentou fazendo uma denúncia, mas nada por escrito, só relatando. Quem me garante essa mulher vai manter essas palavras? Então, desculpa, eu não acredito na palavra, eu só acredito em papel. Do resto, para mim, não tem valor nenhum no seu papel. Mas fica aí. Fica aí a sugestão. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem na palavra no pequeno expediente.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres pares, vereador do Carmo, vereador de Maringá, seja bem-vindo, secretários municipais, servidores, população presente, você que nos acompanha na internet, boa tarde e seja bem-vindo. Que bom quando a gente vê a Câmara cheia, a casa vereador, cheia.
Vereador, pessoal, questão de ordem. Pessoal, vamos fazer silêncio, por favor, porque está sendo gravada. Pessoal, por favor, senão nós vamos parar o tempo.
Que bom quando a gente vê a casa cheia aqui. Que bom seria se todos os dias estivesse assim, né? Então, seja bem-vindo a essa casa para ver os trabalhos dos vereadores. Senhor presidente, ninguém pode ser absolvido, inocentado e também não pode ser condenado sem uma investigação. Por isso eu votei a favor da CP, voto também na CI para investigar, porque nós temos várias denúncias de irregularidade, não só na educação, como nós temos da água, do furto dos hidrômetros, nós temos da oficina mecânica lá do urbanismo,
do transporte escolar. Vereador, questão de ordem. O pequeno expediente é só se atentar à pauta. O grande expediente, o senhor vai estar livre.
Não, senhor.
É o rim da casa. É a matéria em pauta, o pequeno. O grande, você vai poder falar o que você quiser, Cito.
Tá bom. Então,
não, à vontade. Estou seguindo o rito
da denúncia.
Do regimento interno. Então, a pauta está aí no pequeno expediente para ser discutida.
Então, senhor presidente, por isso que nós votamos... a favor, e pedimos sim, o senhor disse para convocar, vamos sim fazer um requerimento para convocar a servidora Andréia para vir aqui, não só ela, mas também o empresário que estava fazendo serviço, que pagou esse montante. Obrigado.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Decline, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Decline, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Eliana Trautmann Santiago.
Próximo vereador.
Vereador Emílio Zanquim.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Epinas.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Passo a palavra ao vice, passo a presidência ao vice-presidente Cido Pulice. Pessoal, só fiz essa prerrogativa porque faz tempo que a gente está saindo do pequeno expediente, fui chamado a atenção, e desculpa, Cido, não era a intenção, mas como a gente está... Estou pedindo, então, fui corrigido pelo diretor legislativo, e dizer que nesse item sexto que eu coloquei aqui, que vai ser votado, essa auditoria é de importância à educação, sim. Como disse a vereadora, como disse o vereador Cido Mineiro. Então, eu acho que nós temos que tá averiguando, sim, nós temos que estar fiscalizando, para isso sirva de exemplo para os próximos que lá estão, porque ser servidor público é uma responsabilidade muito grande. E muitos veem servidor público, né, como eu estou falando da auditoria. Oi? É o processo natural, o processo normal. Isso você pode questionar depois lá, né? Isso é normal. O senhor está dizendo que vai ser direcionada a licitação? Então, mas nós estamos aqui... Não, sim. Não, certo, mas tem que servir a questão das licitações. Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, do pequeno expediente.
Havendo número legal, damos início à ordem do dia. A pauta.
Item 1, requerimento 050-2018, do Edil Silas Souza Moraes, ofício ao prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis qual a previsão para a implantação de mutirões itinerantes, com objetivo de prevenção de detectar doenças, disponibilizando, dentre outros, exames de mamografia, oftalmologia e odontologia. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 051-2018, do Edil Dionísio Aparecido Viário, de Ocar. Ofício ao prefeito solicitando que providencie a readequação das dimensões do portão da entrada CEMEI, Centro de Educação Infantil, Júlia Volpato Sordi, a forma a proporcionar condições para a entrada de ambulância naquele local. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 052-2018, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ofício ao prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se existe previsão para a construção de um almoxarifado municipal com a implantação do sistema de controle de recebimento e distribuição de mercadorias para respectivas secretarias municipais.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Discussão única. Item 4, requerimento 053-2018, do Edil Gilberto Messias de Pina, ofício ao prefeito solicitando que viabilize a implantação de uma ATI, Academia de Terceira Idade, um parquinho próximo a CEMEI Hugo Michel Silva Lima, no Jardim Monte Rei. Discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 054-2018, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício ao prefeito solicitando que tome as providências necessárias no sentido de retirar a pista de skating atualmente localizada na rua Júlio de Voranem, esquina com a rua Taí, e providencie a construção de uma quadra esportiva naquele local. Em discussão única.
Requerimento em votação. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Tá aberto. Senhor presidente, está esse requerimento que nós estamos solicitando ao prefeito para que tire a praça de skate aqui no Jardim Europa, pista de skate, e se construa ali uma quadra de esporte. Por quê? Ali com a construção da Praça da Juventude, lá da Praça do Céu, tem duas pistas de skate e os skatistas mesmo, eles vão lá, porque lá é mais amplo, é pista oficial, e aqui pouca gente vai ali. Está indo muita gente ali para fazer uso de drogas, de cometer alguns crimes. Nessa região aqui mesmo está havendo muitos furtos e os vizinhos têm pedido para a gente para que se peça, para que se tira aquela pista de skate. E também com a saída do estádio dali, essa região ficou sem um espaço para as crianças praticar um esporte, futebol. Então que se construa uma quadra de esporte ali que vai beneficiar as crianças e não vai, vai tirar, bem fechadinha, arrumadinha, para tirar aquele pessoal que está ali usando drogas. Nada contra os skatistas, mas os skatistas é o local lá que fizeram, como já disse, e ali é usado mais para esse pessoal constantemente, a guarda municipal, como a polícia militar está ali, revistando, dando geral nesse pessoal, porque eu que moro perto ali também, eu vejo direto o pessoal fazendo uso de droga. E eu acho que tem certeza com a pista, com a quadra de esporte, vai ser mais útil para as crianças, para os esportistas daquela região.
Próximo vereador? Oh. Desculpa, próximo item.
Discussão.
Oh. Em discussão, aprovado, próximo item.
Item 6º, requerimento 055-2018, do Edil Carlos Roberto Falaschi. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a contratação de uma empresa para prestar serviço de auditoria com o intuito de auditar todo o período em que a ex-servidora em cargo em comissão, Andréia Nogueira Rodrigues do Santo, ocupava o cargo de coordenadora do ensino da Secretaria Municipal de Educação. Em primeira discussão.
Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Mineirinho. Senhor presidente, quando o senhor estava falando com a questão de auditoria, eu só vim até a plenária e pedi para falar, quando o senhor abriu discussão sobre esse quesito, com questão a inegibilidade dessa empresa que vai fazer isso aí. Porque sabemos que inegibilidade, a prefeitura escolhe a empresa que ela quer. Se for para fazer um trabalho sério, parabéns. Mas se for para fazer um trabalho para maquiar, que já foi muita coisa maquiada, e essa servidora Andréia, ela tinha total autonomia, porque ela foi nomeada por alguém. Está aqui a ex-secretária de Educação, Maria Queiroz, que foi exonerada do cargo. Está aqui agora o atual secretário de Educação, Antônio Deonero. Boa sorte, Toninho. Boa sorte nessa empreitada. Que não vai ser fácil não, viu? Então eu só gostaria de falar, senhor presidente, e deixar registrado em ata que no grande expediente nós estaremos solicitando imagem, vídeo e a cópia da ata desta sessão, desta votação, não só dessa, como as outras que já foram arquivadas nessa casa. Parabéns, presidente. Sou de acordo com a auditoria, sim. Mas que seja transparente, com responsabilidade e que seja de modalidade de licitação e não inegibilidade, direcionando a uma empresa ou a outra para poder fazer essa auditoria para tentar supostamente maquiar esse crime que aconteceu no nosso município, que é fato. É lamentável, desculpa a todos os cargos comissionados, funcionários públicos, população presente, mas isso não é motivo de aplauso, porque o fato foi concretizado. E esse dinheiro, quem vai devolver esse dinheiro? Eu quero saber quem vai devolver esse dinheiro aos cofres públicos, porque ele tem que ser ressarcido ao município. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra. Obrigado, Mineirinho, pelas suas palavras. Também concordo com você. E até porque deixar bem claro que a secretária, quando foi descoberto os fatos, quando aconteceu os fatos, né, não era a senhora Cláudia, era a Meir secretária. Né? Não, eu estou aqui dizendo porque a gente citou o nome da secretária Cláudia e no levantamento que nós recebemos era a secretária Meir. Vamos deixar isso bem claro, porque quando a gente está falando o nome de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu estou aqui me ratificando, porque a secretária na época era a senhora Meir. Tá ok? Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, secretários municipais, e a você que nos acompanha nesse momento pela internet. Uma boa noite a todos. e com certeza irá ter um processo licitatório de forma transparente para que a gente podemos auditar todas essas denúncias. E podemos, a Câmara, podemos ir além nessas questões de auditar. Nós estamos já incumbidos de dizer que isso já está autorizado pelo prefeito e o secretário atual de Educação já está aí e já sabe que já podemos dar entrada nesse processo licitatório para que se traga realmente a verdade. É triste tudo o que passou. Temos que erguer a cabeça e trabalhar. Eu acho que, eu tenho certeza que o Ministério Público e a delegacia irá tomar conta desse processo de investigação, desses inquéritos que já é instaurado, e a Câmara também podemos participar. E podemos trabalhar num processo ao lado. Então, acho que temos que rediscutir essa semana com todos os 10 vereadores e trazer uma transparente. E eu vou mais além, nós tínhamos que fazer uma lavagem para a sociedade maior. Nós temos esta obrigação de não só passar isso a limpo, mas várias coisas. E é isso. Eu não vou criticar porque já aconteceu. Mas a questão de auditar é o mínimo que nós podemos fazer e trazer para a sociedade o que aconteceu. E vamos trabalhar para que isso possa ser feito. Muito obrigado.
Requerimento continua em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item sétimo. Requerimento 056/2018, dos edis Eliana Trautem, Santiago, Gilberto Messias de Pinas e Onildo Zanquini Oldão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de escolas em período integral neste município. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item. Questão de ordem. Vou passar a presidência ao vice-presidente Aparecido Antônio. Só por um minutinho. Por favor, Cido.
Item 8º, requerimento 057/2018, do Edil José Aparecido da Silva Nito. Ofício ao secretário municipal de urbanismo, solicitando que providencie a realização de serviço de recapeamento asfáltico na Avenida Ademar Bornia e toda a sua extensão. Em discussão única.
Em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 9º, requerimento número 058/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho. Ofício ao superintendente da autarquia Águas de Sarandi, solicitando o encaminhamento a esta Casa de Leis de cópia dos ROIs de lançamento e do pagamento dos últimos 5 anos da quadra 35, lote 16 e de 16A. Localizada na rua Atílio Salvalágio, esquina com a rua Salvador Jordano, aonde funciona um lava-jato. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 10º, projeto de lei número 2685/2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário, de Ocar. Da denominação da rua projetada cá, situada nos Jardins Canadá, São Paulo 2 e Montreal, na forma que especifica. Em segunda discussão.
Só um minuto.
Item décimo.
Foi nono, né? Você pulou?
Não.
É. Você pulou. Hã? Do Mineiro.
Pulou? Não. Eu li? Foi falado?
Não.
Vou ler de novo. Questão de ordem, senhor presidente. O item 9º, requerimento número 058, do Edil André Luiz Celestino Jardim Mineirinho. Ofício ao superintendente da autarquia Águas de Sarandi, solicitando o encaminhamento a esta Casa de Leis de cópia dos ROIs de lançamento e de pagamento dos últimos 5 anos da quadra 35, lote 16 e 16A, localizada na rua Atílio Salvalágio, esquina com a rua Salvador Jordano, aonde funciona um lava-jato, em discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, é só questão, se possível, fazer um pedido à Vossa Excelência, que pudesse pedir para o departamento que faz a expedição desses ofícios, que pudesse ser com urgência, por favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento, continua em discussão.
Em votação.
Aprovado. Próximo item.
Item décimo. Projeto de lei número 2685/2017 do Edil Dionísio Aparecido Viaro, de Ocar, da denominação da rua projetada cá, situada nos Jardins Canadá, São Paulo 2 e Montreal, na forma que especifica, em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Os favoráveis ficam abstidos, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, o requerimento número 059/2018 do Edil Dionísio Aparecido Viaro, de Ocar, solicita dispensa de interstício da terceira discussão e votação, que é o projeto de lei número 2685/2017, de autoria do Edil Dionísio Aparecido Viaro, de Ocar.
Requerimento número 59/2018, que dispensa a terceira discussão e votação. Aprovado. Próximo item.
Item 11º, projeto de lei número complementar número 472/2018, do Poder Executivo Municipal. Altera o dispositivo da lei complementar número 297/2014, de 24/2/2014, na forma que especifica.
Projeto de lei, segunda discussão. Os favoráveis ficam estou, os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, senhor presidente. O requerimento número 060/2018, do Edil Eunildo Zanquim Nildão, solicita dispensa de interstício de terceira discussão e votação, que é o projeto de lei complementar número 472/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Requerimento número 60/2018, que dispensa a terceira discussão e votação. Aprovado. Próximo item.
Está muito ruim. Desce segundo?
Vai dar um tempinho para reiniciar lá.
Próximo item? Desce primeiro?
Próximo item?
Item 12º. Projeto de lei número 2702/2018, do Edil Eunildo Zanquini Ildão, dá a denominação às ruas do Jardim Centro Cívico, na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei, primeira discussão. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei número 2703/2018, do Edil Eunildo Zanquini Ildão, dispõe sobre o prolongamento de vias no município de Sarandi, na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei, em primeira discussão. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Item 14º, projeto de lei número 2704/2018, do Edil Eunildo Zanquini Ildão, dispõe sobre o prolongamento de vias no município de Sarandi, na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei, primeira discussão. Os favoráveis ficam, estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Item 15º, projeto de lei número 2705/2018, do Poder Executivo Municipal, que revoga as leis número 867 de 1999 e 868 de 1999 e a linha A do artigo 2º da Lei nº 866, de 1999, na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, terminou os itens da pauta do dia.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Agora posso. Hein? Senhor presidente, agora no grande expediente, vou fazer o comentário. Quero aqui também agradecer a presença dos guardas municipais, sob o comando do supervisor Hugo, e sempre fazendo um bom trabalho nessa cidade. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela presença. Senhor presidente, como eu disse, ninguém pode ser absolvido, inocentado, e ninguém também pode ser condenar ninguém sem uma investigação. Então, são várias irregularidades que a gente tem recebido denúncia aqui, como teve das oficinas mecânicas, que o funcionário teve nessa tribuna aqui, delatando os problemas, as irregularidades. No departamento d'água também, na autarquia, as águas de Sarandi, os hidrômetros que roubaram, não foi tomado providência, não fizeram sindicância, não afastaram ninguém, agora que foi afastar, que tanta gente cobrar. Outras irregularidades que tem aí também. E essa funcionária Andréia, nós tivemos reunião lá na Secretaria de Educação, ela presente, ela falou para vários vereadores, para nós lá: eu tenho autonomia, tenho carta branca para fazer o que eu quiser, eu não recebo ordem de secretária, de vereador, só dou satisfação para o prefeito. Mas deixou bem claro, nem jurídica ela disse que recebia ordem. E ela tinha também, a própria primeira-dama, o pessoal disse que ela tinha autonomia para fazer o que ela quisesse para acertar a educação. Está aí, ó, acertou a educação? Não. Desviou dinheiro da educação. Então, deu autonomia, tinha carta branca, pessoa que veio de fora, que ninguém conhecia aqui, acontece o que aconteceu. Por isso, nós temos que investigar, sim. Eu votei a favor da CP, ninguém está condenando ninguém, ninguém está caçando ninguém. Nós estamos abrindo, pedimos a CP, a Comissão Parlamentar, para investigar. Por que existe o vereador? A função do vereador qual que é? Legislar, investigar quando tem denúncia, entendeu? E fiscalizar. Por isso que eu votei favorável, porque se não deve, quem não deve não teme. Lá na frente, se não deve, não vai ser cassado. Agora, se dever, tem que responder. Porque ela fez vários comentários, como o presidente já falou várias coisas, não apresentou a prova até agora. Segundo ela, falou pro pessoal aí que tem. Vamos ver se ela tem. Se ela tiver, então vai mudar a situação. Então, por isso que eu votei favorável a essa CP, porque nós temos que investigar, sim. A função do vereador é essa aqui. Se for para a gente ser eleito 10 vereadores e falar, mas tudo que vem para cá, a gente vai falar não, deixar o executivo, deixar o secretário, deixar o pessoal fazer o que quer. Então, não precisava de vereador aqui. Por isso que eu votei favorável, de consciência tranquila, para investigar. Ninguém estava caçando, não. Nós queríamos investigar. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes. Ausente.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva, declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa e aos munícipes que restaram nessa casa, obrigado por permanecer até o final dessa sessão. Senhor presidente, desculpa e respeito, até porque o vereador tem um voto soberano nessa casa, mas tivemos uma investigação no passado de um ex-prefeito por um valor de R$ 7.500. E nós temos nobres edis nessa casa que afastaram e caçaram o ex-prefeito Milton Martini por R$ 7.000. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade Eu gostaria de registrar em plenária a solicitação do ofício, cópia desta ata, cópia da ata desta sessão, imagem e áudio, e gostaria também de solicitar cópia das outras comissão processante que for protocolado nessa casa. Se possível, senhor presidente, pedir para grifar os nomes de vereadores que votaram a favor e o que votaram contra. Muito obrigado, senhor presidente.
Pronto, vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viar.
Ausente. Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanqui.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto.
Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leão.
Quero aqui justificar meu voto pelo não. A funcionária Andréia comentou que servidores em sindicância não estavam envolvidos. Ela só disse, ela só comentou. Como sempre eu comento, só foram palavras. E ela não comentou nem uma vez o nome do prefeito. Então, não falando o nome do prefeito, não há fatos, conforme o decreto 201 fala. E na CP, não constatei uma prova. Eu queria que alguém me mostrasse uma prova. Se o decreto 201 fala no seu artigo 5º, item 1, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Então, por que eu vou votar sim? Se reunir provas, nós estamos aqui para isso mesmo. E fatos, foi comentado e sugerimos a CPI. Vamos averiguar os fatos na CPI. Vai ser averiguado fatos pela denúncia do prefeito ao Ministério Público. Será visto os fatos com a sindicância. E será visto os fatos na auditoria que será aberta pelo senhor prefeito. Então, quero aqui justificar meu voto dentro dessa argumentação que eu, semana passada, procurei pesquisar e cheguei nessa decisão. Obrigado. Próximo vereador.
Senhor presidente, terminou os vereadores inscritos do grande expediente.
Agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.